Audioativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da web rádio audioativo.com. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro, são 8h35 da manhã e estamos iniciando mais uma edição do nosso Jornal Matinal, apresentado por mim, Carolina Teres, e por Fernanda Freitas. Comece o seu dia bem informado com a gente.
BRT deixa de aceitar cartões antigos.
FMI melhora a projeção do PIB brasileiro.
Enem divulga locais de provas esta semana.
Poluição atmosférica apresenta altos riscos para gestantes.
Flamengo não libera Rainier para o Mundial Sub-17.
Serviço. A sua cidade para você.
Atenção, usuários de cartões de transportes públicos. A partir desta quarta-feira, somente o novo cartão, o RioCard+, passará pelos validadores. A troca dos cartões é gratuita e começou no dia 13 de maio nas próprias estações do BRT e vai até o dia 31 de outubro. O atendimento foi reforçado essa semana em 67 pontos na cidade, com equipes que estarão disponíveis das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, das 7 da manhã à 1 da tarde no final de semana. No final do mês, os cartões antigos vão deixar de ser aceitos também nos ônibus, vans e VLT. O RioCard+ é o único modelo que pode ser utilizado em todos os meios de transporte em 43 cidades do Rio de Janeiro.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Prefeitura publica novos contratos de obras sem licitação. 3 meses depois de portais de notícias divulgarem que 40 obras espalhadas pela cidade estavam irregulares, a Prefeitura do Rio voltou a autorizar a reparação sem editais e licitação. No Diário Oficial da última segunda-feira, foram identificadas 7 novas intervenções entre a Avenida Niemeyer, São Conrado e Guaratiba, que sofreram estragos com as fortes chuvas entre fevereiro e abril deste ano. Assinados há cerca de 2 semanas, os contratos só foram publicados recentemente, infringindo a legislação que delimita o tempo máximo de 5 dias para a notificação. Além disso, especialistas afirmam que a falta de licitação não só priva o cidadão ao acesso à transparência das obras, mas rompe com todo o processo de fiscalização pelos órgãos públicos, que atesta a segurança e a efetividade do serviço. Segundo nota divulgada pela Prefeitura, por serem ações de caráter emergencial, as obras não precisam estar licitadas.
Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
O programa Segurança Presente pode ser estendido a todos os municípios do Rio de Janeiro. No dia 8 deste mês, a Alerj aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza o governo do Rio de Janeiro a implementar o programa Segurança Presente em todos os municípios do Estado. O programa, que já efetuou mais de 13 mil prisões em flagrante, sendo 1.089 referentes a furtos, quase 6 mil por posse e uso de drogas e cerca de 1.000 por roubos, começou em 2015 nos bairros do Meier, da Lagoa e do Aterro do Flamengo. Posteriormente, foi estendido para os bairros do Centro, Lapa e Laranjeiras. A determinação é do Projeto de Lei 48/2019 do deputado Rosenberg Reis, do MDB. O governador do Rio, Wilson Witzel, decidirá por sanção ou veto.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Presidente do PSL é investigado em esquema de candidatos laranjas.
O presidente do PSL foi alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de desvio de verbas eleitorais. Luciano Bivar é investigado pelo esquema de candidaturas laranja para o recebimento da cota feminina de 30% do fundo partidário. Documentos, celulares e computadores foram apreendidos pela Polícia Federal. Os agentes também cumpriram mandatos de busca e apreensão na casa da ex-candidata a deputada federal, Maria de Lourdes Paixão. Ela ganhou a terceira maior doação do PSL no país, um total de R$400 mil. No entanto, recebeu apenas 274 votos e não foi eleita. O advogado de Luciano Bivar diz ver com estranheza a operação no atual momento de turbulência política. A defesa de Maria de Lourdes Paixão não quis se manifestar.
Política.
7 deputados anunciam pedido de desfiliação do PDT e PSB.
Bom dia, Carolina. É isso mesmo. Na última terça-feira, 4 deputados federais do PDT e 3 do PSB anunciaram que irão pedir a desfiliação de seus respectivos partidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Na lista estão nomes como Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, Marlon Santos, do PDT do Rio Grande do Sul, Gil Cutrim, do PDT do Maranhão, Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina e Jefferson Campos, do PSB de São Paulo. Os parlamentares foram punidos pelas siglas após votarem a favor da reforma da Previdência em agosto, contrariando a orientação partidária. Eles devem alegar justa causa para que não corram o risco de perder o mandato. A legislação determina que o mandato fique com o partido caso o parlamentar deixe a legenda fora da janela temporária, mas prevê exceções, como perseguição política. No PDT, Tabata Amaral, que foi suspensa por votar pela aprovação da reforma, já havia anunciado a intenção de acionar a justiça para deixar o partido. Ontem, ela voltou a criticar e disse que ainda não sabe para qual legenda irá.
E agora eu trago uma matéria importante sobre mudanças na regulamentação depois da reforma da Previdência. Uma das principais mudanças que servidores públicos e contribuintes do INSS que se aposentarem depois da implementação da reforma da Previdência vão enfrentar é a necessidade de ter uma idade mínima para poder requerer o seu benefício. Mesmo após as mudanças feitas pelo Congresso e pelo Senado na proposta da emenda constitucional, a PEC, essa permaneceu como um dos pilares da reforma, que foi aprovada em primeiro turno no Senado na última terça-feira, dia 1º de outubro. Com a implementação das novas regras, os trabalhadores precisarão ter a idade mínima de 65 anos, no caso dos homens, e de 62 anos, no caso das mulheres, para dar entrada em suas aposentadorias. Já em relação ao tempo de contribuição, que é um dos fatores necessários para estar apto ao benefício, passa para 20 anos de contribuição ao INSS, no caso dos homens, e para 15 anos para as mulheres, com as novas regras.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Melhora a projeção do PIB brasileiro.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, melhorou levemente a projeção da economia brasileira para este ano, segundo o relatório divulgado ontem. A estimativa é de que o país cresça 0,9% em 2019. Em julho, a previsão era de 0,8%. Entretanto, para 2020, o FMI reduziu para 2% a previsão de crescimento da economia brasileira. Em julho, eram estimados 2,4%. No relatório Perspectiva Economia Global, o FMI destacou a necessidade de uma ambiciosa agenda de reformas no Brasil para impulsionar o crescimento. Tradicionalmente, o FMI divulga as previsões de crescimento para a economia mundial e para os principais países do globo em abril e outubro. E em julho é feita apenas uma atualização do primeiro relatório.
Meio Ambiente. Sua cidade mais verde.
Manchas de óleo no litoral do Nordeste. Até esta segunda-feira, cerca de 200 toneladas de óleo foram recolhidas da Praia do Nordeste. Já são 44 dias desde a primeira detecção do material e ainda não há informações concretas sobre a origem do problema. A Marinha e a Polícia Federal investigam o caso. Os animais marinhos podem ser afetados tanto pela ingestão da substância quanto pelo contato com o líquido, que compromete a locomoção. A oceanógrafa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Maria Cristina Araújo, alerta que o ecossistema do litoral brasileiro é frágil. Segundo ela, o manguezal é um ambiente de imensa biodiversidade e será praticamente impossível remover o óleo. A pesquisadora afirmou ainda que o dano pode ser irreparável e os ecossistemas levarão anos para se recuperar. O óleo já atingiu ao menos 15 tartarugas e uma ave. 9 dessas tartarugas foram encontradas mortas ou morreram após o resgate. A ave também não resistiu ao óleo. Um peixe-boi monitorado por biólogos de Sergipe pode ser transferido para evitar a contaminação. Há temores de que os resíduos afetem também a reprodução de baleias. E caso seja encontrado algum animal com óleo, a orientação é que os órgãos ambientais sejam acionados imediatamente para adotar as providências necessárias. De acordo com o IBAMA, o animal não deve ser lavado nem devolvido ao mar antes da avaliação de um veterinário.
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
Estudo revela a relação entre poluição atmosférica e abortos espontâneos.
Segundo uma pesquisa publicada este mês na revista Nature Sustainability, a exposição a alta concentração de poluentes no ar pode aumentar o risco de aborto espontâneo no primeiro trimestre de gravidez. O estudo, feito por pesquisadores de 5 universidades da China, acompanhou 255 mil mulheres grávidas em Pequim, entre 2009 e 2017, das quais 17 mil sofreram aborto espontâneo. Usando dados de estações de monitoramento da qualidade do ar próximas às casas e aos locais de trabalho, pôde-se medir seus níveis de exposição à poluição. De acordo com o cientista John Li Chang, líder do projeto, a pesquisa evidencia que quanto maior a concentração de poluentes no ar que a mãe respira, maior a chance de o feto contrair alguma doença nos 3 primeiros meses da gestação e morrer. Os poluentes analisados em conjunto foram o dióxido de enxofre, o ozônio e o monóxido de carbono, além de PM2,5, um material particulado que penetra profundamente nos pulmões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a China tem níveis de PM2,5 no ar 4 vezes acima do considerado aceitável.
Educação.
Enem divulga informações importantes.
Os locais de prova serão divulgados ainda nesta quarta-feira. O cartão de confirmação de inscrição poderá ser acessado na página do participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, disponível na Apple Store e Google Play. Lembrando que as provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Cerca de 5 milhões de estudantes estão inscritos no Enem 2019. Além do local de prova, o participante poderá conferir o número da sala, a opção de língua estrangeira e o tipo de atendimento específico com recursos de acessibilidade caso tenham sido solicitados, entre outras informações. Para evitar atrasos, o INEP, responsável pela aplicação do exame, recomenda que os participantes façam o trajeto até o local antecipadamente. No dia do Enem, a dica é chegar com antecedência. Os portões abrirão ao meio-dia, pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados à 1 da tarde. O INEP também recomenda que os participantes levem o cartão de confirmação da inscrição impresso nos 2 dias de aplicação do exame e alerta para que não deixem para acessar o documento somente na véspera da prova.
Cultura.
Anne Frank para crianças.
Publicada pela primeira vez há 72 anos e hoje com mais de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o Diário de Anne Frank é fonte inesgotável de produtos que vão de HQs, livros e séries a peças de teatro e documentários. Agora, a história será lançada em uma edição especial para as crianças. Tudo sobre Anne foi criado pela casa de Anne Frank, antiga residência da menina e hoje um museu em Amsterdã, que conta a história do Holocausto com a sensibilidade de relatos de uma criança em meio à guerra. O livro foi pensado como uma introdução ao universo de Anne, com texto e ilustrações destinados a crianças a partir de 9 anos.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Museu do Louvre deve passar a ter visitas com horários marcados.
O Museu do Louvre pretende implantar um sistema de ingressos com horário marcado ainda este ano. A intenção é permitir um melhor fluxo de visitantes e uma experiência mais confortável. O museu já tornou obrigatória uma reserva online para aguardar a exposição dos 500 anos de Leonardo da Vinci, que vai de dia 24 de outubro a 24 de fevereiro de 2020. Os ingressos programados custam 17 euros e incluem a visita à coleção permanente do museu. Agora, a direção pensa em estender esse sistema online, mas ainda não está definido se ele vai valer para todos os ingressos. De qualquer forma, os 60 mil membros do Clube Amigos do Louvre serão isentos, segundo a assessoria. Além disso, a entrada permanecerá gratuita para menores de 18 anos e menores de 26 anos residentes na União Europeia. Esses dois grupos, no entanto, podem precisar fazer a reserva online.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Flamengo contraria CBF e não libera a prata da casa. Flamengo não liberou o meio-atacante Rainier para treinar pela Seleção Brasileira Sub-17 nesta segunda-feira na Granja Comari. Apesar desse ser o combinado anteriormente, o departamento de futebol determinou que ele ficasse com o restante da equipe. De Curitiba, onde a equipe bateu o Atlético Paranaense por 2-0, a delegação seguiu para o Ceará para enfrentar o Fortaleza hoje às 8 da noite no Castelão. Apesar da volta de Rodrigo Caio e Gabriel, Bruno Henrique e Everton Ribeiro estão suspensos, além das lesões de Felipe Luiz, Arrascaeta e Rafinha. Flamengo pede ainda bom senso à Confederação Brasileira de Futebol em relação à semifinal da Libertadores. O clube quer Rainier no jogo de volta contra o Grêmio, dia 23. Vale lembrar que o Mundial só começará no dia 26 de outubro. Após todo um cuidado para evitar colisões com a CBF, o time carioca entrou com uma medida inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para ter o direito de escalar o jogador durante o período de convocação, entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. Estamos falando da categoria sub-17, mas a novela envolvendo também a seleção principal está longe de acabar. No calendário divulgado do próximo ano, apesar das promessas, CBF não respeitará as datas da FIFA. Os clubes ainda não se posicionaram.
Vôlei sem barreiras.
Equipe masculina vence Itália no Mundial de Vôlei.
Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu nessa última terça-feira a Itália por 3-0 e selou a campanha praticamente perfeita da Copa do Mundo. O Brasil já havia garantido o título antecipadamente ao vencer o Japão, os donos da casa, por 3-1 na penúltima rodada. Com 11 vitórias, a seleção perdeu apenas 5 dos 38 sets disputados. Feliz com a conquista, o técnico da seleção, Renan Dalzotto, parabenizou o empenho e comprometimento dos atletas e fez questão de ressaltar a importância que a competição tem para preparação para as Olimpíadas de 2020. É a terceira vez na história que o Brasil chega ao título. Os outros dois foram conquistados em 2003 e 2007. A Copa do Mundo é disputada de 4 em 4 anos, sempre no ano que antecede a Olimpíada e no sistema de pontos corridos. Ano que vem, a seleção volta ao Japão, dessa vez com o objetivo de conquistar o bicampeonato olímpico.
Previsão do tempo.
São exatamente 9:02 da manhã e vamos agora para a previsão do tempo. Depois do calorão dos últimos dias, é esperado que a temperatura caia nessa quarta-feira. Teremos um dia de céu parcialmente nublado e sem chance de chuva no Rio de Janeiro. A temperatura terá mínima de 18 e máxima de 30 graus. A tendência é que a temperatura siga baixando, com previsão de chuvas fracas a partir de amanhã.
Encerramos aqui mais um programa e desejamos a todos uma ótima manhã.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.